E vamos ao CBN Paraná. Antes de mais nada, bom dia aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, da CBN Cascavel, também do Sul Sudoeste do Estado, com a CBN Vale do Iguaçu, que chega também a Santa Catarina. E esse assunto interessa também os catarinenses. Hoje nós vamos falar sobre empresas aéreas. Nosso convidado, que vai conversar comigo, com o José Roberto Benjamin, que é âncora da CBN Cascavel, Ricardo Silveira, que é âncora da CBN Vale do Iguaçu, é Eduardo Sanovics. Ele é presidente da ABA, que é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas. E, inclusive, antes de mais nada, vou cumprimentar o Eduardo. Eduardo, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite aqui do CBN Paraná.
Um bom dia, é um prazer voltar a falar com os ouvintes do Paraná e com vocês, Gilson, e os colegas das demais rádios aqui que se somaram nesse programa.
E eu quero cumprimentar o Eduardo Silveira, da CBN Vale do Iguaçu. Eduardo, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia, Roberto, bom dia ao Eduardo, a todos os ouvintes que acompanham a programação da CBN nessa quarta-feira.
E o nosso parceirão, nosso amigo José Roberto Benjamin. Benjamin, antes de mais nada, bom dia e obrigado pela tua presença.
Bom dia, Gilson, bom dia, Ricardo, e bom dia também ao Eduardo, estamos aqui à disposição.
E eu queria começar exatamente com o Roberto Benjamin fazendo a primeira pergunta ao nosso convidado, Eduardo.
Qual a avaliação que o senhor faz dos impactos até o momento para o setor aéreo no Brasil?
O setor aéreo é o mais atingido pela crise em todos os setores de atividade econômica. No pior momento, em abril, nós tivemos apenas 8% da malha aérea no ar. Vale um destaque, a aviação brasileira foi uma das poucas em todo o planeta que não parou completamente. Em vários países, se você olhar aqui ao redor, em toda a América Latina, tudo parou e nós não paramos. Não paramos completamente, menos por causa dos passageiros, que naturalmente foram para casa se cuidar, mas porque nós seguimos transportando carga. Para nós que estamos aqui no Sudeste, no Sul do país, eu estou falando com vocês aqui do Estado de São Paulo, com toda a conectividade aérea, terrestre, ferroviária, parece simples se transportar pela região. Mas imagine os brasileiros que estão de Brasília para o Norte. Foi de avião que chegaram no norte do país as máscaras, os respiradores, os remédios e os exames. Portanto, mesmo no pior momento, com 8%, nós seguimos operando, vamos subindo devagarinho. Hoje estamos com aproximadamente um terço da malha aérea no ar, já conectando 61% dos aeroportos que atendíamos antes da crise.
Presidente, a IATA, Associação Internacional de Transportes Aéreos, recentemente fez um levantamento comparando o retorno das operações de voos domésticos em alguns países. O comparativo aconteceu envolvendo a China e a Austrália. Os chineses retornaram em 40% e os australianos em 10%. O Brasil caminha para um retorno em que ritmo? Um ritmo chinês ou um ritmo australiano?
Chinês. Comentava na pergunta anterior, nós chegamos ao final de agosto, semana que vem, nós já teremos 35% da malha no ar. Quando eu digo malha, eu digo as rotas, né? E a nossa previsão é ter um pouco menos que o dobro disso ao final do ano. Estamos visando algo ao redor dos 65% da malha no ar. Esse número pode se alterar em razão de aumento ou diminuição da demanda e da retomada de atividades econômicas. Sempre, a meu juízo aqui, muito matizados por como se comportar a crise sanitária em cada um dos estados, cidades e junto a cada uma das famílias.
Ô Eduardo, nós vamos colocar no ar aqui na CBN Maringá uma reportagem daqui a pouquinho sobre o aumento do número de passageiros nos aeroportos. Aqui a gente teve esse aumento. Não sei como é que é a realidade, né, no oeste, no sudeste do estado, depois eu acho que o Ricardo e o Zé Roberto podem falar disso, mas a gente tem uma preocupação que é a segurança. Entrar num avião fechado, né, tem gente que já tem aquele medo de voar, né, e as pessoas agora com aquela ideia assim, pô, vou entrar num ambiente fechado, cheio de gente, vou estar sujeito à contaminação. Segurança nesse momento, passageiro e voo, como é que está isso?
Essa pergunta é ótima e é importante para quem está nos ouvindo, é de utilidade pública fundamental, Gilson. O avião é o meio de transporte mecânico mais seguro que existe. Ele é mais seguro que carro, que ônibus, que navio, que motocicleta, que qualquer outra coisa. E eu explico por quê. Nós, há um mês e meio, construímos um protocolo de segurança sanitária que vale para o país inteiro, do Rio Grande do Sul ao Amapá, e que também vale, pois ele é debatido, foi debatido, com as autoridades sanitárias, os técnicos no exterior. Por quê? Porque imagine que um passageiro embarcou em Curitiba, por exemplo, embarcou aí em Maringá. Ele bateu em Curitiba, de Curitiba foi a Guarulhos e Guarulhos foi para Madrid. Né? A autoridade sanitária espanhola só vai deixar ele desembarcar se souber que ele veio checado e conferido desde Maringá. Tá certo? Por isso, esses protocolos foram implantados. E quais são? Um conjunto de regras para você chegar ao aeroporto, para se comportar durante o check-in e na travessia do raio-x, mas principalmente máscara o tempo todo, de embarque com distanciamento, e o coração da segurança é a manutenção da máscara o tempo todo, mas a bordo a existência do filtro HEPA. HEPA é com H, H-E-P-A. Esse filtro ele está em todas as aeronaves brasileiras, porque a frota brasileira é uma frota jovem, toda ela tem menos de 10 anos, e ele filtra 99,98% de todo o ar a bordo, trocando ele inteiro a cada 3 minutos. Se você sentar de máscara do lado de um passageiro, como esse filtro ele suga o ar de cima para baixo, né, esse ar está vindo para baixo, se você, de máscara, falar na direção de outro passageiro, o que eventualmente passar pela tua máscara é sugado. Portanto, é absolutamente seguro você estar a bordo hoje. Para qualquer um dos ouvintes aqui interessados, se entrar na internet e digitar filtro HEPA, vai ver ele funcionando, vai ver como ele funciona, e eu convido todos a fazerem isso, inclusive, para que ganhem coragem, ganhem segurança em poder voar para qualquer lugar com toda a tranquilidade do mundo. Além, é claro, de outras medidas que eu não vou entrar em detalhes aqui para não tomar todo o tempo, mas passa por uma higienização muito radical das aeronaves e por toda uma orientação, e essa é a última mensagem, é fundamental todos seguirem a orientação dos comissários, no sentido de embarcar e desembarcar com distanciamento, manter a máscara o tempo todo, em vários voos o serviço de bordo está suspenso para ninguém ter que tirar a máscara para comer, e hoje nós contamos muito com um processo de conscientização e de empatia, de solidariedade que você tem que ter a bordo com alguém que está ao seu lado que você não conhece, mas que tem também todo o direito à segurança e à saúde, como todos nós temos.
Ainda falando do ponto de vista econômico, Eduardo, as cargas, os serviços não pararam. Isso representa o quê em termos de sustentação da atividade aérea? E os empréstimos pedidos junto ao BNDES? As empresas estão conseguindo? E como será feita como será feito o pagamento?
Bom, são três perguntas numa só. Em relação à carga, a carga é muito importante para nós porque ela chega a contribuir, dependendo do voo, com 15%, 20%, às vezes 25% da receita que a gente pode obter. E também, como eu disse na abertura da nossa entrevista, a carga é quase que uma missão para nós, né? Imagina o número de vidas salvas em todo o país porque nós conseguimos fazer chegar respiradores, máscaras, remédios, exames em cidades, aqui no Sudeste, no Sul, a gente não avalia isso, mas em Macapá, se você não chegar de avião, a opção B é um dia e meio de barco vindo de Belém, você não chega por estrada, e é uma região que tem quase 700 mil brasileiros e brasileiras, portanto, é importante essa carga estar voando. Segundo, quanto aos empréstimos, nós solicitamos empréstimos ao BNDES a serem pagos com juros de correção para capital de giro. Esses empréstimos ainda não chegaram às empresas, nós já fizemos cada empresa um processo de negociação muito intenso com o BNDES para nos ajustarmos às normas e regras do banco e nós temos a esperança de que nas próximas 2-3 semanas isso se resolva, mas até o momento nenhuma empresa aérea recebeu nenhum centavo de empréstimo. O pagamento na hipótese de se viabilizarem cada um desses empréstimos, será feito com as regras bancárias, qual seja juros, correção e ações conversíveis. O banco entra, ele assume um pedaço das empresas, inclusive.
Presidente, como foi o trabalho de adaptação das companhias aéreas para a manutenção dos empregos nesse período de pandemia?
Quando nós... quando a crise começou, A única certeza que a gente tinha é que ela ia chegar aqui, né? Não sabíamos apenas quando. Então, o sinal de que ela ia chegar se deu quando, uns 15 ou 20 dias antes dela de fato chegar, um voo que sairia de Guarulhos rumo a Milão, ele estava com uma ocupação prevista aí de 90%, 92%, ele saiu com menos de um terço dos seus passageiros. Esse voo saía às 11 da noite, 10h30, 11h, e naquela noite, nos jornais da noite, 7h30, 8 horas, todas as manchetes eram que a crise da Covid tinha chegado em Milão. Foi a primeira cidade que pegou a crise pesada no Ocidente, fora da China, se vocês se recordarem. Naquele momento, nós traçamos um plano de prevenção e combate com 38 medidas para toda a aviação, dividido em três grandes blocos. O primeiro grande bloco era um bloco interno, medidas internas nossas, pouco visível ainda ao consumidor, e entre essas medidas o destaque estava construir negociações e acordos com todos os sindicatos, nós lidamos com 12 sindicatos, no sentido de garantir emprego de todo mundo pelos primeiros 120 dias no mínimo, revendo jornadas e salários. Fizemos isso antes da lei, antes da famosa MP 936, e não fizemos demissões. Nós seguramos todos os empregos, isso é diferente do que outros setores fizeram, isso, e assim enfrentamos a primeira fase desse cenário de crise.
Agora vou falar um pouquinho do depois da crise, Eduardo, porque a gente sabe que o setor aéreo estava viveu uma crise, como todos os setores viveu, depois estava um processo de recuperação, todo mundo apostando que em 2020 íamos, né, ter finalmente um ano de melhora, e aí chegou a pandemia. E nós conversávamos aqui antes da gente entrar no ar, você falava que tinha até empresas interessadas em vir atuar no Brasil, empresas do exterior que estavam interessadas em ter atuação no mercado brasileiro, no mercado aéreo brasileiro. Como é que vai ser o pós-pandemia? Como é que vocês estão avaliando o setor para o futuro?
Nós entendemos que a aviação retorna, ela retoma as suas atividades. As pessoas, as empresas, as cargas precisam se conectar. É necessário ir a Maringá, é necessário ir a Cascavel, é necessário as pessoas de Santa Catarina irem a São Paulo, a Brasília, ao Rio. E não há forma mais eficaz de se fazer isso no mesmo dia se não for de avião. A discussão é quanto tempo vai levar e em que volume nós faremos esse retorno. No cenário doméstico, nós acreditamos que esse retorno vai se dar de forma integral entre o final de 21 e o início de 22. Não em relação à conectividade, essa a gente retoma toda ela ano que vem nesse ritmo. Mas o volume de tráfego é uma incógnita que não tem como você passar uma régua e tirar uma média de todas as pessoas com um comportamento único, né? Cada ser humano, cada família vai se comportar muito de acordo com a sua própria história, suas próprias sensações. Não tem como a gente dizer que 50% e tantos% das pessoas será assim ou assado. Isso é um pouco incorreto do ponto de vista técnico. Quanto ao tráfego internacional, esse vai mais longe, tá? Não há nenhum tipo de avaliação, e eu converso com colegas e empresas da Europa, dos Estados Unidos e da Ásia toda semana, ninguém aposta numa recuperação total antes de 2024. Portanto, esse setor, aviação, é um setor que vai precisar de uma resiliência enorme, e principalmente de um ambiente de negócios, de um ambiente regulatório no Brasil, cada vez mais alinhado ao internacional, para poder acelerar essa recuperação.
Qual é a leitura que o senhor faz, Eduardo? Por exemplo, a partir do momento que nós tivermos a vacina e as coisas voltarem, teoricamente, ao normal, as pessoas deixaram de viajar neste período, mesmo não tendo mais Covid-19. O senhor acha que as pessoas terão mais receios de viajar em razão de tudo isso que aconteceu, desse novo normal, porque nós vimos uma crescente, mais pessoas viajando e mais, não é? E aí entra também a questão econômica das pessoas. Mas o senhor acredita que dá uma freada? Ou pelo contrário, as pessoas ficaram muito em casa e agora vão querer viajar mais e poderá haver um volume maior de voos?
Roberto, a resposta é um pouco complexa, porque as duas respostas são verdadeiras dependendo do tipo de público que a gente está falando. Vocês se recordarem, eu há entrevistas minhas, o próprio sistema CBN, em novembro, dezembro do ano passado, prevendo para 2020 um crescimento de 6 a 9% na aviação. Imagine o que era, né? E hoje nós somos um terço do que éramos. Mas aquele público, por exemplo, de viagens corporativas, né, ou aquele público que com o 13º comprava um pacote dividido em várias vezes, esse público terá muita dificuldade para retomar o hábito de voar, vai ser mais devagar, principalmente por conta do cenário econômico. Há um outro público, e esse público vai ser fundamental para resgatar o turismo doméstico, que é um público que nos últimos anos viajou para o exterior. Há um segmento da sociedade brasileira que é capaz de recitar o nome das lojas em Miami, mas não sabe quais são as ruas de São Paulo, certo? Aquele cara que conhece todos os diques em Amsterdã e nunca foi a Recife. Existe esse segmento na sociedade, que é um segmento de uma capacidade, de um volume de renda mais alto, a quem a crise, digamos, cortou as unhas, não cortou um braço, não cortou uma perna. Esse pessoal agora não tem como voltar a viagens ao exterior, nessa temporada agora de meio de ano e nem na próxima, porque a imagem do Brasil no exterior, em decorrência das informações que o planeta todo está recebendo, das maneiras pelas quais o Brasil enfrenta a crise, acabaram por fechar as fronteiras aos brasileiros. Né? Hoje nós não podemos entrar na Europa e nos Estados Unidos. Então, muito desse segmento, que são 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas, irão viajar pelo país. Logo, as duas possibilidades estão em abertas. O que de fato vai acontecer é uma questão que eu prometo te responder daqui a 60 dias numa próxima conversa.
Posso me fazer uma pergunta?
Claro, Deus? Ricardo, claro.
Então vamos lá. Presidente, as linhas aéreas regionais são importantes no aspecto de encurtar distâncias e otimizar negócios. As rotas do programa Voe Paraná, por exemplo, estão suspensas devido à pandemia e apresentam um custo de operação maior em razão de uma menor demanda. Quais as sugestões que a associação tem para a expansão da malha aérea nas mais variadas regiões brasileiras, principalmente as menores regiões?
Um trabalho que nós começamos há 8 anos, a BR vai fazer 9, e assim que a BR começou, nós trabalhamos, foi para acabar, procurar eliminar as distorções, as diferenças que existem nos custos entre o Brasil e o mundo. Operar aviação no Brasil custa 27% mais caro do que operar aviação na Europa e nos Estados Unidos. Isso acaba refletido nos preços, e aí a aviação regional acaba sofrendo muito com isso. Programas como Voe Paraná, que são semelhantes a programas, que é semelhante a programas que a gente estimulou em outros estados, ou seja, reduzindo a alíquota de ICMS, que é uma distorção que só existe no Brasil, em troca do volume de ampliação de voo, são programas fantásticos, com resultados muito positivos. Paraná viveu isso, Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará, diversos estados. Nós defendemos o retorno o mais rápido possível desses programas, a implantação deles pelo conjunto do país, e temos muita certeza de que todos são a favor desse retorno. Não há uma voz sensata na economia, não há uma voz sensata nas lideranças empresariais, políticas, enfim, da sociedade no interior de todo o país, que não seja a favor e não seja um entusiasta do programa. É claro que é um programa muito frágil, porque são aviões menores, que voam com 9 passageiros, 25, 30 passageiros, e quando há essa queda de demanda, o programa não para em pé. Mas eu acredito que em alguns meses, claro, sempre condicionado à evolução da crise sanitária, vai ser possível retomar assim. Eu sou um entusiasta, trabalhei demais para que esses programas acontecessem. Eu sou um apaixonado por isso.
Eduardo Sinovics, muito obrigado. Em nome do Ricardo Silveira, da CBN Vale do Iguaçu, em nome do Zé Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, e do meu nome, queria agradecer muito a sua presença aqui no CBN Paraná.
Eu que agradeço, um prazer falar com vocês, com todos os ouvintes da CBN, da região, e por favor, contem sempre com a gente aí a qualquer momento para esclarecer, para explicar e para estar com vocês e Queira Deus que a nossa próxima conversa já se dê com 2, 3 vezes o volume de voos atendendo toda a região. Muito obrigado, Gilson, e a Ricardo e a Roberto pelo convite.
E aqui a gente se despede do Eduardo Senovics, que é presidente da ABIAR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Eu queria me despedir também do Ricardo Silveira, da CBN Vale do Iguaçu, e dos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Obrigado por essa oportunidade. Ricardo, um grande abraço. Até a próxima, até semana que vem.
Abraço, Gilson, Roberto, Eduardo e a todos os ouvintes. Até a próxima quarta-feira.
Me despeço também dos nossos ouvintes do Oeste do Estado, da CBN Cascavel, com o José Roberto Benjamin. José Roberto, até semana que vem.
Até semana que vem. Um abraço, Gilson. Obrigado, Eduardo. Um abraço, Ricardo. Até a próxima quarta.
E esse foi o nosso CBN Paraná, todas as quartas-feiras, integrando a CBN Vale do Iguaçu, CBN Cascavel e CBN Maringá, com um tema que interessa a você, caro ouvinte do Estado. E de um pedacinho de Santa Catarina, que a gente também atinge, chega com a CBN Vale do Iguaçu. Um abraço e agora são 10h57.